Ana Gomes, muito boa noite.
Boa noite,
uma
Sara.
Semana depois das eleições, as águas são muito agitadas no mundo da política e ainda nem temos os resultados oficiais. Mas, como sabemos, o panorama político mudou e muito. A AD venceu por uma unha negra, taco a taco ali com o PS e o Chega cresceu muito. E a Ana Gomes tem insistido na ideia que foi o próprio PS que deu munições para o crescimento do Chega. Então vamos por partes. Para si, quais é que foram as falhas mais decisivas do PS para permitir esse crescimento do Chega?
Antes de mais, Sara, deixe-me dizer que eu acho que a questão do momento em que se contou os votos de imigrantes já devia ter sido resolvida, suponho que pela AR, pela Assembleia da República, a CNE executiva, digamos, de maneira que, por exemplo, fossem contados com os votos antecipados e não agora obrigados a este compasso de espera e, por outro lado, a dar a percepção de que estão a ser desrespeitados, quando, obviamente, isso não é de todo merecido. Esta é uma questão que já devia ter sido resolvida e que importa urgentemente resolver. E, sobretudo, quando sabemos que esses votos até podem ser
decisivos,
visto que os resultados são bastante aproximados, embora não nada seja previsível que alguma coisa mude. Em relação eu acho que há uma reflexão que o PS tem que fazer sobre as razões porque perdeu, embora possa dizer que é uma derrota honrosa, mas perdeu mais de 500 mil votos. No fundo, o campo democrático se estreitou no país. E eu penso que há três, enfim, podia dar mais razões, mas há três áreas fundamentais onde as políticas do PS foram erradas nestes últimos anos. Conseguiu-se muita coisa boa, mas houve erros que o PS tem que assumir, porque se não o fizer, não emenda a mão. E isso é essencial para passar a ser eficaz e para recuperar.
Mas acha que não os assumiu porquê? Porque não quer dar o braço a torcer ou porque não tem consciência disso?
Ainda não foi feito o processo de reflexão, mas ele precisa de ser feito. E é nesse sentido que eu falo, aliás, como militante de base socialista. Em primeiro lugar, as questões relacionadas com a gestão das finanças e, no fundo, a economia. Quer dizer, no momento em que nós temos... Enfim, o governo a vangloriar-se daquela almofada dos 4,3 mil milhões só neste ano, segundo dados do INE, no final do ano. Dado a banca com lucros de 4 mil milhões de 5 bancos só neste ano. Só Caixa Geral de Depósitos, 2 mil milhões em 2 anos. E ao mesmo tempo as pessoas aflitas a pagarem as prestações das casas, outros créditos, com o impacto da inflação, apesar do IVA zero e da diminuição do ISP, obviamente foi mais dramático sobre as classes mais vulneráveis, mais pobres.
E sobre a classe média também.
E a classe média também, e a parte dos impostos. Ora bem, eu não compreendo que, por um lado, tenha feito acumulado esta almofada, à conta de criar imensas guerras e crispações completamente inúteis e que o PS devia ter evitado, que eram guerras, em muitos casos, justas. Estou a falar dos professores, estou a falar dos polícias, podia falar dos auxiliares de justiça, enfim, de outros setores, mas também forças armadas, o reforço da função pública em geral, portanto, questões ligadas aos salários. Sabemos que um dos graves problemas que afetam os jovens é os baixíssimos salários e a crise da habitação. Ora bem, para que ter essa almofada? Olha agora quem se vai sentar em cima dela e utilizá-la para resolver os problemas, estes problemas,
é a
AD. Portanto, os socialistas têm que agradecer ao Dr. Costa e ao Dr. Medina a dita almofada, que não serviu para nada, porque não era isso que punha em causa as contas certas. Nem era isso que punha em causa a boa percepção do exterior sobre o nosso equilíbrio orçamental. Mas tinha permitido, de facto, fazer um investimento sério naqueles setores onde faria toda a diferença e não comprar esta enorme porção de descontentes. Esta é a primeira questão. E já falei do lucro da Branca. Quer dizer, os lucros da Branca. É evidente que o governo português podia E devia ter intervido, como outros governos o fizeram, europeus, no sentido de diminuir, face aos elevadíssimos lucros, diminuir a margem financeira dos bancos, dos tais 5 bancos que fizeram só por si 4 mil milhões, e para aliviar os juros dos empréstimos às famílias. Portugal é dos países que tem das margens financeiras mais elevadas na Europa. Outros governos intervieram, não lhes caíram os parentes na lama e nós não o fizemos. Mais uma vez digo, para agora há de se ir sentar e a distribuir essa almofada.
Outro dos assuntos essa também das se esqueceu questões... e a Ana Gomes fala muito aqui
falei
no comentário
muito disso,
da justiça.
Falei dos bancos, falei também, por exemplo, das grandes empresas de distribuição, de combustíveis, etc. A pequena taxação sobre os lucros excessivos que o governo, a certa altura, determinou, logo acabou com ela, foi curta e insuficiente, nem sequer sabemos quanto é que deu. E é isso que, efetivamente, incute nos cidadãos o sentimento de grande injustiça. A outra questão é a da justiça, é os desfuncionamentos da justiça e, em particular, e há uma ligação do combate à corrupção. É claro que o combate à corrupção não é só responsabilidade da justiça, mas também é nas disfunções da justiça. E aqui o PS nunca fez uma autocrítica sobre a questão de Sócrates. Depois veio a maioria absoluta com o habitue-se os casos e casinhos. Veio o caso Escária e os outros que sabemos, à ilharga dos amigos, o amigo privilegiado, etc. Mas incutiu nas pessoas a percepção de que a corrupção estava à solta.
E depois aqui... acaba com a Operação Influencer, que cai.
Exatamente.
O governo.
Mas a Operação Influencer vai-se a ver pelos vistos e não tem nada. Mas... é um acumular que faz construir essa percepção. E a verdade é que, de facto, se o PS puser a mão na consciência, o que fez em medidas efetivas de combate à corrupção é zero. Lamento dizer, mas é zero. Quer dizer, fez uma estratégia, aprovou uma estratégia nacional de combate à corrupção e um mecanismo que não estão operacionais, aprovou uma estratégia antifraude, que é uma fraude, aprovou... criou uma entidade para a transparência que não funciona, portanto, na prática é zero. E já nem falo de outros aspectos que eu aqui referi, o faroeste da arbitragem ad hoc na justiça, etc. E, portanto, a sensação das pessoas é que, no fundo, a corrupção está descontrolada e é isto que, no fundo, permite ao Chega... e o PS, no fundo, entrega ao Chega a bandeira do combate à corrupção. O Chega, que é um partido fora da lei, digamos, criou-se com assinaturas falsas, foi legalizado com um programa que era contra a Constituição, não apresenta contas ainda hoje, não identifica os financiadores e, no entanto, o PS deixou-lhe o combate à corrupção.
E para terminarmos esta questão,
e a questão da imigração.
Da reflexão do PS.
É a questão da imigração.
Para além da questão da imigração...
A questão da imigração é muito importante, porque não era possível ter-se desmantelado o CEF e não ter já a AIMA, a agência substituta, perfeitamente equipada a trabalhar. Como é que é possível ter 400 mil casos não regularizados? Como é que é possível ter... Nós precisamos de imigrantes. Absolutamente, o país pararia sem eles. Eles têm um papel vital no equilíbrio da nossa segurança social, etc.
E os números mostram
isso. Não precisamos de ter pessoas exploradas a ter os seus direitos humanos mais básicos espezinhados, a criar, digamos, sem mecanismos de integração, apoio, orçamento para a integração, estruturas de acompanhamento para a integração, estruturas que vão aos traficantes, mas também aos empresários que exploram essas pessoas e que os tragam à justiça ou que os punam se eles são identificados como responsáveis por pessoas que estão a ser escravizadas quase ou maltratadas. E, portanto, nós não podemos desvalorizar o impacto que isto tem na opinião pública. E em determinadas zonas do país, o sentimento que gera e que não pode ser de maneira nenhuma desvalorizado. E isto, penso eu, que também, e que insufla, digamos, sentimentos racistas.
O crescimento da extrema-direita. E no meio disso o PS tem que fazer uma profunda reflexão até da forma como vai ser agora a oposição, rapidamente para passar à frente.
Ora bem, eu acho que sim, essa autocrítica, como já digo, é essencial. Por um lado, o PS tem que ser oposição, não pode de maneira nenhuma deixar ao Chega a liderança da oposição à AD, o que não quer dizer que em determinadas questões de regime democrático, não só o PS, mas toda a esquerda democrática, tenha que falar com a direita democrática para ter, por exemplo, as reformas da justiça que se impõem nas questões da União Europeia, da paz e da guerra, da defesa, que neste momento estão cada vez mais em cima da mesa. E o PS tem que ter uma outra concepção de si próprio, como voltar à ideia de ser um alfobre formativo de jovens, que chame jovens, que os ajude a formar em termos de cidadania, com quadros cívicos, e não, digamos, uma estrutura que não tem capacidade de atrair jovens e de falar aos jovens e de resolver os problemas dos jovens.
Esse é apenas um dos temas que o PS vai ter que refletir.
Exato.
E no meio desta turbulência política, deste terremoto, deste tsunami, como lhe queira chamar, o Presidente da República teve responsabilidades?
Eu acho que sim. Eu acho que o Presidente tem tido aqui um papel muito destabilizador. Fez duas dissoluções em 2 anos, uma delas perfeitamente escusada, a primeira, na minha opinião, que aliás permitiu ao Chega passar de 1 para 12 deputados, e agora, enfim, não sendo minimamente fiável nas intervenções, quer dizer, eu lembro aqui que o Presidente da República não se deu ao trabalho de desmentir Ventura quando saiu de uma audiência com o Presidente da República no início do processo, digamos, depois de convocadas as eleições, a dizer que o Presidente da República não se opunha a que o Chega fizesse parte de uma solução do governo. E 2 dias antes das eleições, o Presidente mandou dizer, através do Expresso, o contrário. E nunca desmentiu a primeira vez. E isto, obviamente, permitiu a Ventura vitimizar-se. E eu penso que, por tudo o que eu já disse, quer a própria articulação que houve, a princípio, muito intensa entre o Presidente da República e Costa, que levou ao tal apoio da Auto Europa, etc., acabaram por ser elementos que deixaram crescer o Chega. O Chega não existia em 2015. Teve um deputado em 2019. Em 2020, o Presidente da República permitiu que o Chega, organizou que o Chega entrasse para o Governo dos Açores, entrasse num atendimento para o Governo dos Açores, e no fundo ajudou a normalizar o Chega. E agora, pronto, aqui estamos com uma segunda dissolução, e a primeira deu na maioria absoluta, que não foi estabilizadora, como se viu. A segunda dá num governo extremamente frágil, que vamos ver como é que vai se engrar. E portanto podemos ter, ninguém quer, uma terceira dissolução como inevitável nas mãos deste Presidente da República, o que não é bom. Não é bom para o país. Ainda por cima sabemos, ainda agora estamos a ser confrontados com notícias. Por exemplo, o Presidente disse que ia vigiar, uma das suas questões essenciais era a aplicação do PRR. Hoje sabemos que o próprio PRR está comprometido, está pelo menos atrasado, não é? À conta de tudo isto, deste processo.
E nesta conjuntura
as questões da
política...
justiça, por exemplo, as questões da justiça. O Presidente fez declarações, mas não fez nenhum esforço para pôr os decisores essenciais a consertarem-se para, de facto, uma reforma da justiça, para uma eficácia da justiça, e hoje temos a justiça, como diz o Sérgio Godinho, a tropeçar nela mesmo, não é? E portanto, a situação é complexa
E temos falado muito desta questão do crescimento do Chega, dos portugueses descontentes que votaram no Chega, mas é de alguma forma ingênuo pensarmos que estes votos vêm apenas de uma base de descontentamento?
Não, vêm também do descontentamento deste que eu acabo de descrever, e há boas razões para isso.
Mas é só isso?
Há certamente muita gente zangada e descontente e com a sua vida e com a falta de perspectivas e o sentimento de injustiça. Há depois também muitos crédulos que se deixam embalar nas promessas demagógicas do Ventura, que diz tudo e o seu contrário no próprio dia. E depois já há, sem dúvida, um reduto de fascistas, saudosistas, sempre que estiveram aí e que estão lá, sem dúvida.
E que agora têm um partido onde podem votar.
Exatamente. E eu penso que o grande... que nós todos temos que perceber é que não podemos fazer o jogo do incitamento ao ódio, do preconceito, do esmagamento dos outros, que é o modus faciendi deste tipo de partidos, e claramente estamos a ver que é o tipo de funcionamento do Chega. Nós vemos por um tipo como André Ventura, enfim, que vem da projeção que teve a debater futebol e quando defendia até corruptos envolvidos no futebol, e depois saiu da AT para ir para um escritório ajudar a esquemas de ajudar as pessoas a evitar pagar impostos. Hoje o Chega, pelos vistos, entre os eleitos, há vários indivíduos condenados em tribunal por fraude e por dívidas, e estamos com um partido que, por exemplo, não identifica, tem tido uma tolerância inacreditável da parte da PGR e do Tribunal Constitucional, e que oculta quem o financia, e os nomes que conhecemos são altamente preocupantes, e portanto, e que não presta contas. E portanto, e que não tem escrúpulos nenhum em mudar de opinião. Vimos, olha, por exemplo, a propósito da lei penal. Defendia a pena de morte, depois trocou-a pela prisão perpétua. Depois, agora já troca a prisão perpétua por salários para os polícias, por um aumento de salários para os polícias. Quer ir para o governo, ou quer pelo menos dizer quem é, determinar quem é que vai no governo, quer estar no recreio, como ele, como diria Luís Montenegro. O tema do aborto tem uma agenda que supostamente que eles dizem pró-vida, mas quando se falou, quando não se houve com a história de reverter as leis da IVG, disse imediatamente que era contra isso, e portanto os votinhos é que contam para... E na Ucrânia? Diz que é a favor, portanto, da Ucrânia contra a agressão russa, mas que são os amigos de Ventura e do Chega. São Le Pen, é Salvini, é Orbán, que são todos cavalos de Troia de Putin, aliás, financiados por Putin, e têm uma agenda que é a destruição da União Europeia por dentro.
Mas a verdade é isso, que o Chega cresceu, e agora como é que se
deve lidar... E é por isso que estas próximas eleições europeias vão ser muitíssimo importantes.
Como é que se deve lidar com os apoiantes do Chega? É que ostracizá-los pode ser
própria...
ainda pior, não é?
Estou-me
a lembrar
momento...
do que aconteceu nos Estados Unidos com os apoiantes do Trump.
Eu não sou nem ostracizar, nem acarinhar, como diz o outro senhor. Porque as pessoas, os eleitores, têm que ser respeitados. São adultos, sabem o que fizeram, têm que assumir as suas consequências para o bem e para o mal, e portanto precisam de ser tratados com respeito. Mas é evidente que, acreditando nós que há de facto muita gente que tem boas razões para estar descontente e para sentir vontade de protesto, obviamente tem que haver um esforço de os recuperar, e para isso não há nada como, por um lado, falar a verdade e ir para o terreno. E eu não sou da opinião, houve tempos em que eu achei que o partido podia e devia ter sido ilegalizado. Mas hoje não penso que isso seja possível. Penso é que é preciso ser combatido no terreno pelos partidos políticos, a desmentar as mentiras, as meias-verdades misturadas com mentiras, que são típicas do Chega. E por outro lado, com bom governo, com governo que responda aos problemas das pessoas, porque é isso que faz as legiões de descontentes e de desesperados que foram votar no Chega por protesto.
E assumir a bandeira do combate à corrupção?
Obviamente. Por exemplo, o PS não pode deixar a bandeira do combate à corrupção para o Chega. Para o PS ser credível no combate à corrupção, tem que fazer meia-culpa e tem que dizer o que quis fazer, mas não fez, o que não deu resultado, e propor soluções que sejam corretas e justas e que respondam, de facto, às necessidades. E tem que explicar às pessoas que muitas das coisas que Ventura lhe está a prometer nessa e noutras matérias são perfeitamente miríficas e sem qualquer hipótese de concretização. E são demagógicas, não vão levar a nada. E, portanto, este é o tempo de combater no terreno e desmontar essas mentiras e essas patranhas do Ventura e do Chega.
3 minutos para falarmos da atualidade internacional. Tivemos hoje as eleições na Rússia, mas Ana Lopes nem gosta de lhe chamar eleições.
Não são eleições, é uma farsa eleitoral.
Esta falsa oposição serviu para quê?
Ouça, o que está a passar na Rússia, obviamente Putin está a tentar ainda reforçar o domínio que tem daquele país, em que ele, de forma grosseira, assassina os opositores. Eu acho que desta vez aquele homem, Charles Michel, o presidente do Conselho Europeu, teve graça quando deu
parabéns
felicitou Putin antes do fim desta farsa. Mas nós estamos a ver uma fase de grande escalar verbal que mostra uma tensão real e que obriga, de facto, os europeus a chegarem-se à frente. E estamos a ver Macron a ser assertivo e a usar a própria linguagem, por exemplo, da ameaça nuclear que Putin usa contra nós, também falando do próprio arsenal nuclear, que obviamente ninguém quer e espera que isso possa ter outro efeito senão dissuasor, mas obviamente a União Europeia tem que ser consequente e firme no apoio à Ucrânia. E não só em palavras, e não só estas vacilações que nós temos visto, se manda os mísseis e depois acaba por mandar tarde às más horas. Temos que compreender, de facto, a derrota, como disse ainda há dias Macron, a derrota da Rússia é vital para não pôr em causa a própria segurança da União Europeia e a credibilidade da União Europeia. Porque é a União Europeia que, sem dúvida, Putin quer destruir, e estamos a ver ofensivas em diversos terrenos organizadas por Putin, e, portanto, a União Europeia tem que ser muito mais eficaz, e a Europa tem que chegar à frente em termos de capacidades de defesa, que descurou, ainda por cima, quando sabe que há o risco do lado dos Estados Unidos falhar se Trump for eleito. E é aqui que é irónico que agora vamos ter um governo na ADEC que teve tremendas responsabilidades, por exemplo, no desmantelamento da base industrial e tecnológica da defesa portuguesa, quando fez, por exemplo, a privatização dos talhões navais de Viana do Castelo e de outras empresas que nós tínhamos no setor debaixo da Empordef, e agora que a própria União Europeia pede a todos os Estados-membros que justamente invistam e assumam responsabilidades nessa matéria.
Gostava também terminar, de falar da guerra em Gaza.
Exatamente, olha, é outra área onde aí até já vemos o presidente Biden e os democratas americanos exasperados com o governo fanático liderado por Bibi, que tem estado absolutamente, pelo Netanyahu, que tem estado absolutamente a pôr em causa o direito internacional, a pôr em causa a segurança coletiva da região e de todo o mundo, e no fundo a fazer pior, a deslegitimar completamente o direito internacional e as questões essenciais que levaram a que a União Europeia, o mundo construísse esse direito internacional na base do nunca mais genocídios como o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. E, no entanto, estamos a ver, por exemplo, a fome a ser utilizada como arma de guerra por Israel. Isto é insuportável. E estamos a ver na Europa as contradições, as vacilações, porque, mais uma vez, os alemães não têm política. E agora, até em relação à posição que, pelos vistos, Biden e os democratas americanos, com todas as contradições que têm, porque eles continuam a mandar armas para Israel, mas apesar de tudo estão a fazer um forcing para se ver livre dos fanáticos.
E têm feito um forcing também na questão do cessar-fogo, não é?
Vão a reboque e estão a mandar comida por paraquedas, comida por barco. Isto é uma tristeza e eu aqui tenho que chamar a atenção e sugerir que as pessoas vão ver um filme que aí está, que é a Zona de Interesse. Um filme que exemplifica com um caso verídico de uma família de um responsável nazi que vivia paredes meias com o campo de concentração em Auschwitz. E não é que eles não soubessem. Eles sabiam, viviam ali ao lado. Mas tinham trivializado o mal, tinham banalizado o mal. E é isto que neste momento se está a passar com nós próprios. Estamos a ver o que está a passar e já não temos capacidade de indignação. Estamos a banalizar este ambiente de mal, de malvadez, de mal, e chama a atenção, por exemplo, do extraordinário discurso que fez o realizador Jonathan Glazer, que é judeu, nos Oscars, por ter recebido exatamente um Oscar, chamando a atenção exatamente para isto, que não podemos de maneira nenhuma deixar que o nosso ambiente, o ambiente das nossas vidas, trivialize o genocídio que estamos a ver todos os dias a ocorrer na Palestina.
É de facto terrível o que está a acontecer. Ana Gomes, o nosso tempo chegou ao fim, mas queria dar 10 segundos. Tenho mesmo de ser 10 segundos para a greve dos jornalistas.
Para dizer da minha solidariedade com a greve dos jornalistas esta semana, por uma informação de qualidade, exatamente porque precisamos dessa informação de qualidade para combater a desinformação, que hoje é potenciada até pelas redes sociais, até portanto, na era digital, na era da inteligência artificial. Nós precisamos de informação de qualidade e isto significa um novo modelo de financiamento da informação. E é evidente que os governos aqui também não não podem estar, e os governantes, com a tese neoliberal de que lavam as mãos. Não, esta é uma questão de sobrevivência da democracia. E, portanto, apostar em informação de qualidade significa arranjar um modelo de financiamento, por exemplo, com base nos impostos que devem ser criados às grandes plataformas dos digitais que absorvem o trabalho dos jornalistas, para exatamente pagar aos jornalistas e não ficarmos à mercê de empresas e empresários sem idoneidade que investem nos mídias com intuitos dos mais inaceitáveis, desde o lavar dinheiro...
Procurar soluções para termos um jornalismo livre e uma democracia forte.
A obter poder.
O nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade.